A República Democrática do Congo defronta-se há já um ano com o Ébola, um aniversário assinalado nesta quinta-feira. Esta é uma febre hemorrágica que tem assustado particularmente o leste do antigo Zaire. Mais de 1.800 pessoas já perderam a vida. Um segundo caso mortal esta semana em Goma, a escassos quilómetros do Ruanda, levou mesmo a que Kigali encerrasse provisoriamente a sua fronteira com o antigo Congo belga. João Antunes, dos Médicos Sem Fronteiras, em Portugal, dá-nos conta das dificuldades em pôr cobro a esta, que é a décima crise desta doença, no Congo Kinshasa.
Na situação do Congo, é já o décimo surto que acontece desde que foram oficialmente declarados em 1976. Temos que perceber que a zona onde está a ocorrer é uma zona, muitas vezes, de um difícil acesso, onde temos também, muitas vezes, também próprios problemas de segurança. O Congo tem várias especificidades, esta também é uma delas, e que faz também que podem ser um caso de que tudo isto também é associado a uma, talvez, falta de proatividade em adaptar a resolução do problema ao problema existente, que faz com que, obviamente, que passado um ano a situação ainda não esteja debelada. Sabemos, por exemplo, em 2014 não havia ainda a tal vacina e tratamentos experimentais que se pudessem aplicar diretamente, que se possam administrar em pacientes em casos suspeitos e confirmados de Ébola, e sabemos que esta não é a situação hoje em dia, em 2019. Então, da parte dos Médicos Sem Fronteiras, aproveitamos também para fazer um apelo a que estes recursos, estes meios, sejam administrados, que os mecanismos de resposta sejam ampliados e sejam aumentados, de forma a poder combater esta epidemia que se tem revelado um bocadinho diferente pelas piores razões.
A OMS acabou por fazer da epidemia do Ébola uma emergência, uma situação de saúde de alcance internacional. Isto significa que, porventura, vão conseguir canalizar-se mais meios, recursos para o combate à doença?
Exato, este seria um dos principais objetivos de quando se declara uma situação como esta de emergência pública, de saúde pública. Obviamente que há um chamamento internacional. Que o Ébola por si só já é uma epidemia, uma doença que obviamente já a liberta de muitas preocupações, mas a fazer um chamamento de emergência de saúde pública, obviamente que esse chamamento internacional será ampliado e temos a esperança, obviamente, que isso se traduza no aumento e no ampliar da resposta, algo que achamos que é profundamente decisivo para dar com esta epidemia como finalizada. Então aí a mudança da resposta tem que ser maior, obviamente. Fazer também um balanço daquilo que está a funcionar e daquilo que não está a funcionar. Cada epidemia tem uma sua própria história, às vezes a situação geográfica, social e cultural de certas zonas faz com que as coisas às vezes sejam um bocadinho diferentes, e é isso que temos de ter em consideração quando estamos a falar nesta epidemia.
Porque aqui também há a questão subjacente de zonas em conflito que não facilitam de todo, zonas instáveis não facilitam de todo a propagação do pessoal de saúde, não é?
Exato, imaginemos que a atual estratégia hoje em dia seria de, por exemplo, a vacinação em anel, isto é, quando um caso de uma pessoa é diagnosticada e a análise de laboratório confirma que realmente é uma pessoa que está afetada com o Ébola, então essa pessoa que teve em contacto direto com a pessoa que está infectada em uma linha que anda à volta das 50 pessoas deveriam ser automaticamente vacinadas. Então, se já há diferenças e dificuldades em encontrar que a associação onde são estas 50 pessoas, onde é que elas estão, se é fácil aceder, mas às vezes o fator de insegurança realmente não ajuda a fazer esta detecção de pessoas que tiveram em contacto com o caso confirmado. Teria que ser uma vacinação mais massiva, mais geograficamente localizada nas áreas de maior risco e não estar a fazer esta detecção de casos que tiveram em contacto com o paciente diretamente, não é? Então é uma mudança por si só de estratégia que faz com que uma vacinação se concentre numa área e seja uma vacinação mais massiva.
Mas o pessoal de saúde é particularmente vulnerável em relação aos riscos de alastramento da doença?
Terá sempre as pessoas mais vulneráveis, os números. Sabemos que 5% dos casos infectados são os profissionais de saúde. Sabemos também, muito provavelmente, terá sido um começo onde talvez ainda não houvesse uma consciência de que realmente a epidemia teria tomado estas dimensões. O pessoal da saúde e as pessoas infectadas teriam que ser as pessoas. Os contactos que tiveram em contacto com as pessoas infectadas são os que vão na linha da frente e as pessoas que deveriam ser vacinadas e que estarão a ser vacinadas. Este seria o grupo prioritário, sim.
Há sempre um estigma ligado à doença, agora à peregrinação à Meca. Sabe-se que a Arábia Saudita, precisamente, acabou por adotar medidas particularmente restritivas em relação aos fiéis muçulmanos provenientes da República Democrática do Congo.
Exato, aqui há duas formas de poder responder a esta pergunta. Sabemos que o ébola, por si, sim, já levanta muitos tumores e muitas perguntas, talvez um certo, não diria pânico, mas uma certa preocupação, em sociedades onde informação não está tão disponível, e obviamente porque é uma questão diária, onde as pessoas realmente veem pacientes que se foram, saíram das suas próprias casas e que foram para os centros de tratamento e muitos deles não voltaram, obviamente que esse tumor existe. Para além de que, essa é uma resposta muitas vezes com acesso a medidas coercivas, militarizada, onde as pessoas são quase vistas como um risco biológico, não é? E então isso obviamente que levanta uma certa resistência às pessoas também elas procurarem os cuidados de saúde quando apresentam essas patologias. Então, o que achamos que é profundamente fundamental aqui é pôr como comunidade no centro das operações. O que aqui significa é encontrarmos formas de que realmente a comunidade sinta a responsável também da sua própria saúde e também que assumam que eles mesmos são parte da solução para acabar com esta epidemia. Isso por um lado. Pelo lado das questões das fronteiras, achamos que é sempre um bocadinho contraproducente fazer esse tipo
A fronteira não vai estancar a propagação da doença, pois não?
Exato, o que às vezes o que faz, obviamente, vai haver as travessias ilegais ou informais, as pessoas vão continuar a fazer as suas vidas, muitas vezes são países, áreas fronteiriças, que muitas vezes há famílias dos dois lados, as pessoas também, as suas relações comerciais, as relações do dia a dia, obviamente, não poderiam ser interrompidas assim, mas muitas vezes tem um efeito contraproducente que as pessoas fazem com que haja uma travessia informal e assim menos fácil de controlar, não é? Obviamente que as fronteiras estão em existentes, se houver mecanismos de detecção de casos, atempada de casos, do isolamento do possível caso suspeito. Temos que ver que será sempre inicialmente um caso suspeito que apresenta sintomas de ébola e que depois, quando depois fazemos a amostra de laboratório, é que sim, é confirmado ou não é confirmado. Então, uma zona de espera, uma zona de isolada, onde não haja propagação da doença em contacto direto com nenhuma das pessoas, achamos que é mais fácil controlar a epidemia assim do que propriamente fechar fronteiras.
Era João Antunes, responsável dos Médicos Sem Fronteiras em Portugal, comentando a situação do ébola na RDC, uma emergência de saúde pública internacional, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.